Paraná em Rede está de volta.
Noticiamos já nesta edição que a ministra Damares Alves esteve em Curitiba nesta segunda-feira e defendeu também que os estados assumam a responsabilidade pelo combate à tortura por parte dos policiais. Ela garantiu que a comissão que investiga mortes e desaparecimentos na ditadura militar, chamada Comissão da Verdade, não foi extinta.
Em coletiva de imprensa no Palácio Iguaçu, sede do governo paranaense, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que vai recorrer contra a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que suspendeu o decreto do presidente Jair Bolsonaro. O presidente havia determinado a extinção dos cargos e a demissão de 11 peritos que atuavam no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A decisão ocorreu uma semana depois do colegiado declarar que a morte do pai do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, foi provocada pelo Estado brasileiro. Bolsonaro declarou à imprensa que Fernando Augusto de Santa Cruz foi morto por um grupo de esquerda. Damares disse que a decisão em demitir os peritos foi dela e que a lei não a obriga a manter os servidores dispensados em seu ministério.
A lei não nos obriga a empregá-los. A lei nos obriga a mantê-los na nossa estrutura e sempre que preciso eles serem chamados para um trabalho específico de combate à tortura. No momento que nós exoneramos, nós já tivemos a primeira resposta. O DF já assinou o nosso pacto que vai ter lá o seu mecanismo de tortura. Nós queremos que todos os estados tenham. Não dá para mim ter um mecanismo de tortura no governo federal e os governos estaduais não terem também o mecanismo. A tortura acontece aqui na ponta. Então, no momento em que nós exoneramos, nós queríamos dar um recado para todos os estados. Vocês também podem ter um mecanismo sem esse custo alto que é o pagamento do servidor. Então, eles continuarão com toda a estrutura. Agora, a justiça deu essa decisão, mas nós vamos trabalhar em cima da legalidade. Nós vamos recorrer. A lei não me obriga a mantê-los como servidores do Ministério.
A ministra defendeu que os estados assumam a responsabilidade pelo combate à tortura policial.
Todos os estados precisam ter seu mecanismo. Gente, do que me adianta eu ter 11 peritos em Brasília e é aqui no interior que está acontecendo a tortura? Vocês acham que 11 peritos vai dar conta do Brasil inteiro? Chega a ser piada isso. Os 11 peritos vão continuar lá para situações de emergência e fazer todo o programa nacional. Agora, eu preciso de peritos nos estados. A forma como eu agi foi dizendo para os estados, todos os estados podem ter um mecanismo sem eles serem servidores.
Damares Alves foi enfática ao afirmar que não acabou com a comissão que investiga mortes e desaparecimentos no período da ditadura militar. Também criticou os governos anteriores pelos mais de 7 mil requerimentos que estão parados desde 2001. E garantiu que vai apresentar resultados às famílias em breve.
Não é porque nós somos um governo conservador que nós não vamos dar atenção às pessoas vítimas daquele período. Pelo contrário, nós vamos parar com o que estava acontecendo. Uma comissão de anistia em 2019 não deu resposta ao povo. Eu agora vou ter que analisar mais de 7 mil requerimentos que estão desde 2001 parados. É dessa forma que se tratava direitos humanos no Brasil? Estavam brincando com direitos humanos no Brasil. A comissão de mortos e desaparecidos não deu conta ainda de acabar com a identificação daquelas ossadas lá da Vala de Perus. Vocês vão ver o que é lidar com direitos humanos, é dar resposta à família que está lá precisando de uma resposta. Nós não queremos isso como bandeira ideológica. Nós queremos dar resposta à família que está lá sofrendo, precisando de resposta. É assim que nós vamos lidar com o tema, com responsabilidade, com muita responsabilidade. E aguardem, logo, logo, os resultados virão.
De Curitiba, repórter David Lira.
O INSS quer reduzir o tempo de resposta aos benefícios solicitados pelos cidadãos. Pela lei, hoje são 45 dias, mas na prática, né, a gente sabe que muitos demoram meses.
O INSS adotou uma estratégia para reduzir o tempo de análise dos pedidos de benefícios. O tempo definido por lei é de até 45 dias, mas em muitos casos poderia se estender por meses. Os pedidos que estão na fila há mais tempo terão prioridade, como destacou a diretora de benefícios do INSS, Marcelisa de Souza.
A prioridade nossa são para os benefícios mais antigos até os mais novos. Porque a grande maioria dos nossos benefícios são de pessoas idosas, pessoas que têm deficiência. Então não tem como a gente estabelecer uma prioridade que não seja da entrada do requerimento.
Entre as medidas que o INSS vai adotar nesse período estão a regulamentação do teletrabalho, quando o servidor público pode trabalhar de casa, o pagamento de bônus por produtividade, independentemente se o benefício será concedido ou não, e a formação de equipes de servidores públicos que vão trabalhar exclusivamente na análise dos benefícios. Márcia Elisa afirmou que o objetivo é conseguir encerrar o ano cumprindo o prazo de 45 dias para a análise dos pedidos.
Esse programa de gestão, ele tem o objetivo de colocar a casa em dia até o mês de dezembro. Tem em torno de 900 mil a 1 milhão de benefícios que ingressam mensalmente no INSS. Que a gente consiga dar vazão a esse número que entra mensal sem ultrapassar o prazo de 45 dias fixado na lei.
De acordo com a diretora de benefícios do INSS, as maiores demandas são por salário maternidade e aposentadoria por idade. Márcia Elisa de Souza acrescentou que estar com a documentação correta e completa pode acelerar a análise do pedido de benefício. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
A Copel ampliou a rede de pagamento da conta de luz. Farmácias, supermercados e até pequenas mercearias estão cadastradas.
A Copel formalizou convênio com centenas de pontos comerciais que agora vão poder receber o pagamento da conta de luz. Já são mais de 1.000 estabelecimentos, entre eles farmácias, supermercados e mercearias. Os novos convênios aumentam a cobertura já garantida por 15 redes bancárias. Também incluem um agente virtual que recebe a conta de luz em débito e crédito no site www.adeusfila.com.br. Essa ampliação da rede credenciada se deve em grande parte à entrada de 77 lojas da rede de farmácias Nissei e de 36 unidades dos supermercados Cansão. As novas parcerias firmadas fazem parte de um movimento pela facilidade de acesso aos serviços da Copel como um todo. As agências da Copel também estão instalando totens de autoatendimento equipados com máquinas de cartão de débito e crédito. Neles, é possível emitir novamente a fatura e pagar no mesmo momento, seja vista ou parcelado. Já a programação do débito automático pode ser feita dentro do aplicativo da Copel, no celular, para o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú Unibanco, Santander, Banco Cooperativo do Brasil, Intermedium, Cooperativa de Crédito Rural Copavel, Uniprime Norte do Paraná e Central Inter. Os locais credenciados em cada município podem ser consultados no acesso rápido do site da Copel. Repórter Amanda Lanes.
Hoje é dia da coluna Cuide-se, com Luiz Nicolodi.
Cuide-se.
Hoje vim falar para vocês sobre algo que é fundamental para a saúde, é a saúde do coração. Por que falar sobre saúde do coração? Porque a principal causa de morte, né, no Brasil e no mundo são as mortes provenientes do infarto, do miocárdio e dos acidentes cerebrais, né? Acidentes vasculares encefálicos. Então, isso é a principal causa de morte e a gente então pode pensar como prevenir esse desfecho, essas mortes por infarto e AVC. Então, uma das formas que, enfim, a medicina percebeu ao longo de muitas décadas estudando esses assuntos é que a atividade física com regularidade, aquela aeróbica que faz o coração ficar um pouco acelerado, né, estressado diante da atividade física, se a gente faz essas atividades 3 ou mais vezes durante uma semana e de uma forma contínua, nós vamos proteger imensamente o nosso corpo de infarto e AVC, porque nós vamos ter uma reserva cardíaca muito maior. Nosso corpo, nossas artérias vão resistir muito mais quando elas estiverem sob o estresse, quando elas não estiverem com tanta circulação. Então é muito importante na prevenção cardíaca a gente poder estar fazendo atividade contínua e aeróbica. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto que a medicina já estudou e sabe isso bem, né, é que uma alimentação balanceada, que não tenha tanta gordura saturada, gordura trans, gordura hidrogenada, é fundamental para que a gente não tenha doença cardiovascular. Todas essas gorduras que eu citei, que existem nos produtos industrializados, nas margarinas, nos alimentos congelados de micro-ondas, nos embutidos, enlatados, na gordura animal, nas carnes em geral, essa gordura não faz bem para o nosso corpo e ela aumenta o risco de a gente poder ter uma doença aterosclerótica, que é aquela doença em que bloqueia o fluxo sanguíneo das artérias no corpo, podendo gerar então aquele quadro de angina e de infarto. Então é importante ajustar a alimentação. Recentemente também a medicina descobriu que o açúcar, né, os alimentos que têm açúcar branco, o abuso no uso de carboidratos refinados da alimentação convencional, que é enlatada, que é embutida, que é de pacote, ela também prejudica a saúde do coração. Então, diabetes é uma doença que prejudica imensamente, aumenta muito mais o risco de a gente ter infarto e AVC. Então, é importante prevenir o açúcar branco, não usar açúcar mascavo, açúcar demerara, é muito melhor para que a gente não tenha diabetes e não aumente o risco de a gente ter problemas cardíacos. Então, alimentação saudável, atividade física e um aspecto fundamental é a saúde emocional. Existem vários estudos que associam os quadros de estresse, de ansiedade, de depressão com um aumento incrível, né, nos desfechos desfavoráveis para o coração. Então, essas doenças do coração também estão associadas quando a gente está muito deprimido, quando a gente é muito ansioso, estressado continuamente, nós temos muito mais chance de ter essas doenças crônicas. Toda doença crônica tem mais inflamação e o estresse provoca a inflamação no nosso corpo. Então, é importante a gente buscar recursos que nos relaxem, que manejem nossa ansiedade. A gente pode procurar um hobby, uma atividade nova, algo novo para fazer, ressignificar as coisas que a gente faz, as relações, né, para que a gente tenha um nível de estresse mais baixo e possa prevenir as doenças cardíacas. Então essas foram algumas dicas para você ter mais saúde do coração. Faça seu exercício, tenha sua boa alimentação, maneje as suas emoções e as suas relações sociais. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou aqui na coluna Cuide-se.
Eu encerro o Paraná em Rede de hoje por aqui, mas te espero amanhã, hein? Ótimo dia para você, até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.